Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo. Go! Biblecast 7-9, continuando a série O Sétimo Dia.
Ok, Biblecast 7-9, na nossa contagem regressiva. É isso, Diego? Vamos lá.
Regressiva?
Vamos lá, Diego.
Que conversa é essa de contagem regressiva?
Ele entenda, vamos lá.
Ok.
Um dia eu vou falar com o meu coração apertado clama.
Seu coração apertado, para de choramingar, mimimi aí, rapaz. Vamos.
Mimimi. Eu que sou do mimimi, né, cara?
É, do mimimi.
Engraçado.
Cara.
Você... Me sinto só. Me sinto só.
Você se sente só, conversa. I'm on my way to Canaan. Júnior, o que acontece depois daqueles eventos que a gente estudou rapidamente ali no Novo Testamento e os discípulos indo para a igreja no sábado? Nós vimos aqui Paulo, né, indo para a igreja no sábado, segundo seu costume, em Atos 17. Nós vimos na semana passada, certo? Tem um outro texto, Júnior, que a gente ignorou na semana passada, que foi Atos 13, 42 e 44. E diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhes aos discípulos que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Certo, Júnior?
Certo, tô entendendo.
Só que tem um detalhe aqui nessa conversa. Porque o primeiro sábado foi numa sinagoga, mas o segundo sábado, que é descrito no verso 44... não foi numa sinagoga, porque para ele afluiu quase toda a cidade. E esta cidade, que cidade que era?
Qual é?
Esta era uma cidade gentia, Júnior. Para que afluísse quase toda uma cidade de gentios, não havia necessidade de ser num outro sábado, Júnior. Mas foi no sábado por quê? Porque era o dia que para o discípulo, os discípulos para Paulo, era o dia costumeiro.
Entendi. Não era porque os judeus já se reuniam na igreja.
Na sinagoga, porque eles não estavam na sinagoga.
Ah, porque tem um argumento aí que diz que a Bíblia só fala que Paulo ia na igreja ao sábado, porque se ele quisesse pregar para judeu, era lá que ele tinha que estar.
Isso, só que agora ele tá pregando para gentio.
E ele também vai no sábado.
Não há necessidade de ser no sábado se tivesse algum problema com o sábado.
Ok. E no capítulo 16, e no verso 13...
De Atos?
De Atos? Um outro episódio. Vou ler o verso 11.
Leia.
Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia. Ó, tudo longe.
Certo.
Tá bom?
Tudo terra de gentil.
Primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, verso 13. Ele tá longe, hein, Diego?
Aham.
Saímos da cidade para junto do rio.
Certo.
Onde nos pareceu haver um lugar de oração, no rio.
No sábado.
E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, as lavadeiras de roupa.
Isso, não tava na sinagoga.
Não, eles foram pro rio, porque não tinha igreja lá.
Isso.
Então eles não foram, é verdade, aqui eles não foram em nenhuma sinagoga para tentar converter o judeu. Aqui eles estavam numa cidade lá de gentio, não tinha por que fazer nada disso. E deu sábado, Paulo e seus companheiros aqui foram para a beira do rio.
Isso. Agora, pensa só, Júnior. Se os apóstolos têm algum problema com o sábado depois que Jesus subiu ao céu, se os apóstolos entenderam que porque Jesus ressuscitou no domingo, então o dia de guarda agora é o domingo, então os apóstolos deveriam ter um outro procedimento como esse que o Paulo está tendo. E para ficar pior, quem está descrevendo a cena é um gentio chamado Lucas. Se eles tivessem mal com o sábado, ele não teria descrito essa cena e dito que dia da semana era.
Ah, é verdade. Aí sim.
Certo?
Certo, aí sim.
E pra gravar a situação, Júnior, o que que...
Ele não ia falar, né?
Hã?
Pedido de semana era, ele não falava, né?
É, não falava, pronto. Por que que ele menciona? Se entendeu? Se tivesse que ter ocorrido algum tipo de mudança na cabeça deles e tal, se ele estivesse pensando assim, nós somos judaizantes, não podemos ser judaizantes, então vamos mudar esses hábitos. ele jamais teria feito essa menção. Porque o que acontece, Júnior, com muita gente, é a mesma coisa que aconteceu entre o judeu e o árabe. Porque, Júnior, o judeu, ele orava com o rosto em chão. Aí o árabe começou a orar com o rosto no chão também, igual o judeu orava antes.
Sim.
Aí o judeu viu que o árabe estava orando igual a ele, o judeu parou, falou, não quero ser comparado com o árabe, pode parar que eu não sou muçulmano. E olha só, a religião muçulmana é tardia. A religião muçulmana, ela é depois de Cristo. 600 anos depois de Cristo. 600 anos depois de Cristo, o judeu muda os seus hábitos só para não parecer com um muçulmano, porque o muçulmano estava imitando ele. Só para você ter uma ideia do que é o ranço religioso. Da mesma maneira, muitos cristãos não gostam do sábado porque não querem parecer judeus, porque os judeus crucificaram Jesus. Eles não querem ser judaizantes. E isso é um ranço muito antigo que vem lá da onde?
Diego, tudo começou quando os gentios começaram a frequentar, a se converter, entendeu?
Uhum. Você pensa que a igreja do primeiro século era tudo certinha, né? A gente tem essa ideia, Diego.
Ah, a gente tem mesmo.
Não tem?
Uhum.
Tudo dividiu entre todos, etc. Ok. Mas não tava tão certinho assim, não. É só você ler Gálatas devagarzinho. Devagarzinho, que você vai notar que Paulo tinha um problema com os outros apóstolos. Você tinha grupos naquela época lá, de judeus mesmo. Você tinha judeu de Jerusalém, judeu da diáspora, você tinha os judeus de fala grega, você tinha problemas ali. E os gentios. O gentio, quando vem para a igreja e se convertem ao cristianismo, nós temos dois problemas aí. Primeiro, nós temos judeus convertidos ao cristianismo, que são muito judeus na cultura, entendeu?
Sim, eles estão ainda com os ranços dele.
Tanto que o livro de Hebreus é escrito por causa disso, para eles pararem de querer matar cordeiro.
Sim, ele não consegue parar de matar cordeiro.
Consegue.
Gente, também porque são anos matando cordeiro, né?
E esse judeu que tem esse ranço religioso, ele ainda nutre um preconceito com o gentil.
Uhum.
Não pensa que eles abriram o braço pro gentil e falaram, vem gentil.
Uhum.
Não é assim. Não é assim que funciona. Ser humano não funciona assim. Então, o gentil, ele frequentava, então, a mesma igreja que o judeu. Ali na sinagoga. Imagina todo mundo junto. E o negócio ficou tão grave, Diego, que no Birkat Hamenin judaico, que é a bênção sacerdotal lá, um momento importante do culto na sinagoga, eles acrescentaram no meio uma maldição aos gentios. Entendeu?
Uhum.
Imagina, ó, tá cheio de gentio na igreja, mas só quem pode ter cargo na igreja é só judeu.
Uhum.
E aí o pastor é judeu. Ele aceita o gentio, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas na hora de ele dar a bênção, ele fala, Deus abençoe esse, abençoe aquele, abençoe todo mundo. Mas, senhor, não vai abençoar o gentio não, tá? E o gentio tá ali na frente.
Uhum.
Ok?
Ok.
O gentio ali na frente. Claro que não era bem assim, o jeito que tá falando, mas é só para você entender.
Sim.
Então o que que aconteceu, Diego? Aconteceu que os cristãos começaram a ter um pé atrás com o judeu e vice-versa.
Aham. Uhum.
E isso lá na frente vai gerar o cristianismo, ele querer se separar do judaísmo. Ele querer não ser identificado com o judeu. E lá na frente, o sábado vai se tornar uma instituição muito judaica na cabeça desse novo crente, desse novo grupo de pessoas.
Uhum.
Por que lá na frente? Porque logo em seguida, isso que eu tô falando, é primeiro século isso aqui, logo no começo, né?
É.
Vem a perseguição de Roma. E quando tem perseguição, Diego, ninguém briga pra ver se o culto fica ali ou se fica aqui.
Quando as pessoas estão sendo perseguidas, Diego, ninguém fica preocupando com roupa, com cabelo, com se é gentil, se não é, as pessoas se unem, entendeu?
Claro, é.
Mas esse ranço religioso, essa diferença entre judeu e gentil, lá na frente vai levar o gentil a não querer se identificar com o judeu. E lá na frente o sábado vai ficar muito judaico, entendeu?
Uhum.
Muito judaico. Percebe que não é Deus falando para ninguém mudar nada.
Sim, é o ser humano se adaptando.
É o ser humano se adaptando. Porque tudo começa ali quando na bênção da sinagoga inclui uma maldição pro gentil, na cara deles.
Certo.
E o judeu podia até falar assim, não, isso aqui é tradição, isso aqui é... A gente sempre falou assim, mas agora que vocês estão aqui, vocês são bem-vindos. Mas a bênção tem que continuar. Só que não é assim que funciona, entendeu?
Entendi.
Então, desde o comecinho, Diego, historicamente falando, gentio e judeu não junta.
Não junta.
Não junta. Então, aí historicamente começa o cristão
puro, gentil, né? Quando eu digo cristão puro, eu não judeu, né? Deveria ser o contrário.
É.
Deveria falar o contrário. Mas aquele, o cristão que não é judeu, ele começa a querer a não se identificar mais com o judeu.
Isso. E aí por isso ele começa a buscar não se identificar mais com o judeu. E uma das coisas que mais identifica o judeu em toda a história é o próprio sábado.
Isso.
Afinal de contas, é um povo que nem no sábado fazia guerra, nem lutava, né?
Entre outras coisas, a carne de porco, entendeu?
Isso, sim, entre outras coisas.
Alimentação diferenciada. O cristão começa a olhar isso com desdém só porque é coisa de judeu.
Exatamente.
Ou seja, é preconceito e não teologia.
É, mas tem uma teologia por trás aí que apoia, que eles... que... O jeito que interpreta Paulo faz com que eles entendam que estão livres dessas coisas.
Então, mas agravado por essas coisas, entendeu?
Sim, exatamente, entendeu?
Essas coisas agravam a interpretação.
Então vamos lá, não é a teologia que eles têm de Paulo que transformou isso. Foi que esse problema é que transformou a teologia de Paulo.
Isso mesmo.
Entendeu? Eles fizeram uma leitura de Paulo que favorecia esse tipo de pensamento de separação entre judeu e cristão.
É, embora Paulo em Gálatas está mandando derrubar o muro de separação, né?
Isso, entendeu?
Tá falando exatamente disso.
Exatamente, porque tem um muro de separação.
É exatamente disso.
E aí, Júnior, olha o que acontece. Você encontra ainda na Bíblia, tudo, o Novo Testamento ele vai até o fim do primeiro século, certo?
Certo.
Então, ainda na Bíblia, João, capítulo... João escreveu em Apocalipse 1, 10, que ele teve uma visão no dia do Senhor, ok?
Ok.
Você pega uma Bíblia evangélica, ela diz que o dia do Senhor vai ter uma referência, assim, dizendo lá embaixo, assim, dia do Senhor, domingo, ok?
É verdade, a maioria acha que o dia do Senhor é o domingo. Já põe direto, só que, né?
Já põe direto, mas isso é uma arbitrariedade do tradutor, da versão, de quem tá fazendo a versão. Porque não existe em lugar nenhum do Novo Testamento essa mudança ou qualquer declaração de que o domingo é o dia do Senhor. Já falei isso pra vocês. Se vocês conseguirem trazer pra mim uma declaração de que o domingo é o dia do Senhor, eu entrego minha credencial. Eu deixo de ser pastor, eu dou meu carro pra você levar de graça, eu pago as prestações até o final e você fica com o meu carro. Mas não tem nenhuma declaração de que o domingo é o dia do Senhor. No entanto, alguns tradutores, algumas versões da Bíblia, vão lá e colocam assim... Dia do Senhor é igual ao domingo. Só que, Júnior...
Ele traduz direto pra hoje, né?
Pra hoje, exatamente. Só que além de não existir nenhuma referência a dia do Senhor como sendo domingo, nenhuma sequer, nem sequer uma passagem que fale porque o Senhor ressuscitou, este agora é o dia de culto, porque não existe nenhuma passagem assim, você ainda pode somar Marcos 2:28, por exemplo, que fala assim, ó, que Jesus fala que o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Isaías 58:13, que fala que se vocês guardarem o meu sábado, fizerem dele um dia deleitoso, ou seja, Deus se apropriando do dia. E Êxodo 20, versículo 10, que é o texto do mandamento, que diz assim, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, se existe um dia que é referenciado ao Senhor em toda a Bíblia, é o sábado.
Você dizer que esse aqui é o domingo, você tá forçando.
Você tá forçando, não tem teologia capaz de me provar isso, cara. Não tem.
Você pode até achar que esse dia do Senhor é o juízo final, a volta de Jesus. Também é chamado assim na Bíblia.
Sim, exato. Existe uma.
Essa dúvida até respeito.
Exatamente.
Né?
Isso.
É respeito.
Pode ser que esse dia.
No Espírito, no dia do juízo.
No dia do juízo. Pode ser também, entendeu? Mas domingo não é, cara. Ok?
Sim.
Só pra ficar claro.
Entendi.
Entendeu?
Só pra ficar claro.
Só pra ficar claro. Ou é sábado ou é o dia do juízo. Mas domingo não é. Ok?
Sim, entendi. Entendi. Não, tá muito claro.
Muito claro. Então agora vamos lá. Flávio Josefo, Júnior, ele dá a seguinte declaração, eu vou dar onde? No volume 4, ok? Na página 100 das suas notas sobre a China e o Japão, ele diz assim, ó, não há...
Só um detalhe antes de você dizer o que ele falou.
Ah, caramba, fala.
Quem é Flávio Josefo, Diego?
Ah, caramba, não sabe quem é Flávio Josefo?
É o pastor de Parelheiros, pastor Flávio?
Flávio José foi o maior historiador judeu contratado por Roma para escrever a história dos judeus. Portanto, ele é considerado também por alguns um traidor, porque ele escrevia a história para os romanos. Então, alguns até o condenam, dizendo que ele foi tendencioso na sua descrição histórica. No entanto, é o único historiador da época. E, em segundo lugar, ele não era... Ele era judeu e ele não acreditava em Cristo como filho de Deus. Ou seja, ele não era cristão. Então, ele não tem motivos para falar bem de Jesus, ok? Nem dos seus seguidores.
Entendi, viu?
Por isso, ele é uma boa fonte para o cristianismo quando ele completa, ou seja, ele corrobora aquilo que a própria Bíblia já fala. Porque ele não tem a mínima intenção em corroborar a Bíblia.
Ah, aí sim.
Okay.
Se ele foi tendencioso ou não, não importa.
É a mesma coisa que pegar um ateu tendencioso que fala bem do cristianismo, entendeu?
É, lógico.
Não tem o que fazer, o cara é ateu, ele não tá falando bem porque ele quer, ele tá falando bem porque ele tem que falar o que aconteceu, ele é um historiador.
Isso.
Ainda que
tendencioso
ele...
não vai falar bem daquilo que ele não gosta.
Exatamente, entendeu? Então, Flávio Josefo, ele diz assim, no seu livro, vou repetir, volume 4, página 100, Notas e Questionamentos sobre a China e Japão. Não há nenhuma cidade dos gregos, ou dos bárbaros, ou qualquer nação que exista, que ele conheça, no caso, né? Que o nosso costume de descansar no sábado não tenha chegado.
Olha...
Ok?
Quer dizer que o costume chegou.
O costume de guardar o sábado chegou em todos os países. Júnior, será por isso que até 10 anos atrás, aqui no Brasil, ninguém trabalhava no sábado?
Como assim?
Há 20 anos atrás?
Ninguém trabalhava?
Não, entendeu? Não era costume.
Sábado e domingo é feriado, né?
É, sábado e domingo semana. Não era dia de final de semana. A gente chama de fim de semana. Final de semana, ninguém trabalha no final de semana há 20 anos atrás.
É mesmo.
Hoje trabalha. Mas até hoje tem um monte de gente que não trabalha no sábado. E que dia de sábado é dia de arrumar a casa, de lavar o carro. Não tá trabalhando, tá em casa.
Fazer compra.
Isso, entendeu? Jogar bola. Veja que esse costume que o Flávio Josefo descreve aqui é um costume que foi invadindo o mundo na época.
Eu tô entendendo o que você tá falando, ou seja, o domingo não chegou puro. Não chegou assim, ó, só tem que descansar domingo.
Não.
Ele chegou com 2 dias aqui no Brasil, né? Agora, hoje, em 2012.
Isso.
2 dias de descanso.
Isso. É assim que chegou.
Hoje nós temos aqui no nosso dia a dia, no nosso coração, todo mundo entende que a semana você trabalha de segunda a sexta.
Uhum.
É o normal. É chamado de horário comercial.
Inclusive, exato. Esse é o horário comercial. Inclusive, banco não abre no sábado.
Isso.
Não é? E você não pode cobrar de ninguém o trabalho no sábado, no sentido de que, por exemplo, se o seu cheque tem que ser compensado, é só em dias úteis. Não conta o sábado.
Então, por que isso?
Por quê?
Por que que não é a terça? Ou por que que não é só o domingo, entendeu?
Aham. Uhum. Agora, Júnior, quem será que levou este costume para o mundo? E se você olhar nessa época, a única informação que navegou o mundo foi a cristã. Porque foi o Pentecoste que aconteceu, e os discípulos se espalharam e pregaram no mundo todo, e aí hoje a maior religião do mundo é a cristã, por causa do que começou a acontecer naquela época. Tá entendendo?
Tô entendendo.
Então, os próprios cristãos carregaram essa mensagem, levaram isso adiante até para lugares pagãos, como Grécia, bárbaros. E esse texto está escrito quando ele estava fazendo notas sobre a China e o Japão.
Porque, pelo que você está dizendo, judeu não está interessado em pregar evangelho além mar. E nunca foi interesse deles.
Nunca foi, porque judeu, a salvação é pela circuncisão.
Isso, você nasceu ali, você está salvo.
Pronto.
O cristão não, o cristão queria pregar o evangelho.
Exato, e foi ele que pregou, entendeu? O judeu, por mais que ele tenha se espalhado no mundo todo, não influenciou tanto quanto o cristianismo.
Estou entendendo.
Até a gente comentou isso quando a gente falou dos nomes das semanas, do jeito que são no Brasil. Certo?
Certo.
Então, vamos continuar. We turn the page, for a new day has dawned, and we've rearranged what is right and what's wrong. Somehow we've drifted so far from the truth that we can't get back home. And where are the virtues that once gave us life? And where are the morals that governed our lives? And someday we all will awake and look back just to find what we've lost. We need to get back to the basics of life. Filo, Filo de Alexandria, um outro historiador, ele declara que o sétimo dia não era um festival, ou seja, não era um dia assim, especial somente numa cidade ou na outra. Ele falava que era universal, ou seja, tinha um clima já no primeiro século de que o sábado era um dia diferente dos outros. Eu estou citando aqui os historiadores da época. Aí no segundo século, Júnior, no segundo século começam a morrer os apóstolos, né? Morre todo mundo, até o último apóstolo morre, que é João. E fica quem? Ficam os convertidos pelos apóstolos, que nós chamamos de...
Pais da Igreja.
Pais da Igreja. A primeira, vamos dizer assim, primeira igreja mesmo, depois dos discípulos, é a dos pais da Igreja. Estes pais da Igreja são perseguidos e etc. Mas olha só o que eu tenho aqui só do segundo século aqui. Eu vou citar referências do segundo século.
Vai, eu tô gostando, gente. Você tá firme, hein?
Eu tô fazendo a tradução agora, então tá gaguejado por isso, tá? Os cristãos primitivos tiveram uma grande veneração pelo sábado. Olha! E passavam o dia em sermões e devoção. E não deve ser duvidado que eles tenham tirado esta prática dos apóstolos, como aparece diversas vezes na escritura. Quem escreveu isso?
Filo de Alexandria.
Hã? Não. Esse é um livro chamado Diálogos... Dialogues of the Lord's Day, página 189, escrito em Londres em 1701. Não existia igreja adventista?
Ah não, então vai ler de novo. Diálogos do Dia do Senhor, é isso?
É, Diálogos do Dia do Senhor, 1901.
Vai ler de novo, lê de novo.
Escrito em plena presença da Igreja Católica, na fuça do Papa que ainda dominava a Europa.
Na fuça?
Na fuça. Gente, na fuça com todo respeito.
Podia nascer na fuça de qualquer pessoa.
Isso, pode ser na minha fuça também, entendeu?
Na fuça do pastor.
Eu tô falando só que é na frente dele, entendeu? Na época, 1701, deixa eu falar pra você qual que é o contexto histórico. 1701, nenhum rei pode ser declarado rei se o Papa não for lá e falar, esse cara é o rei, e botar a coroa na cabeça dele. A maior autoridade ainda nesta época era a autoridade papal. E ela não admitia isso porque a Igreja Católica guarda o domingo. Ainda não explicamos por quê. Vamos explicar já. Mas é importante saber que nessa época, em diálogo sobre o Dia do Senhor, Dr. T.H. Motter, ele escreve isso, ele fala isso, ele avisa que lá, naquela época, eles tinham consciência de que os cristãos primitivos guardavam o sábado porque derivaram isso dos próprios apóstolos. Página 189. Júnior, outra evidência aqui, ó. Geisler's Church Histories. Church History, ou seja, um livro do Geisler sobre a história da Igreja, fala o seguinte: os gentios cristãos observavam também o sábado. Volume 1, capítulo 2. Ué. Página 30. Eita. Parágrafo 30, página 93.
Quer dizer que ele diz que os gentios cristãos também guardavam o sábado.
Isso, eu tô citando um historiador da Igreja, né? Um estudioso cristão que estudou a história da Igreja, que não é adventista, que não sei se ele guardava o sábado ou não me interessa. Esse cara tá dizendo que os cristãos do segundo século, os gentios, guardavam o sábado. Eu tenho um monte de texto aqui, Júnior, mas eu vou pular todos eles, porque é muita coisa, e vou para um que interessa, que é mais antigo ainda, que é de 1640.
Vai.
Esse texto, escrito por John Lay, na página 163 do seu livro, de 1640, abre aspas, dos apóstolos, do tempo dos apóstolos, até o concílio de Laodiceia, que foi por volta do ano 364, a santa observância do sábado judeu continuou, como pode ser provado por vários autores, apesar do decreto do concílio contra a guarda do sábado. Ok?
Ele coloca até o quarto século, hein?
Até o quarto século. Então já dei uma pulada aqui. Eu tenho aqui textos do terceiro século, do quarto século. Mas como a gente está num programa aqui que tem um tempo para acabar, eu vou pular, porque essa evidência aqui de 1640 é de um cara que não é adventista, que adventismo não existe, que não sei se guardava o sábado também, provavelmente não guardava o sábado. Ele, até porque ele fala assim, ó, que a guarda do sábado judeu continuava, ou seja, ele faz uma referência aos judeus, muito provavelmente esse cara é um antissemita, mas ele está dizendo aqui que do segundo ano até o quarto ano, até o quarto século, os apóstolos e os cristãos guardavam o sábado. E ele fala assim, como pode ser provado por vários historiadores.
Ou seja, já dava tempo de ter mudado isso.
Não dava?
Já dava tempo de ter sentado e falado, chega disso, gente.
Exatamente. Mas é exatamente no quarto século, Júnior, que acontece a mudança.
Opa, sabia.
É exatamente sabia, né? No 47, eu sabia.
Sabia, né? Eu sabia que um dia ia mudar. Um dia eles iam ver que estava errado isso aí.
Um dia eles iam perceber.
E como foi, Diego?
Como que aconteceu, Júnior? Porque alguma coisa aconteceu, porque hoje a maioria dos cristãos não guardam domingo, o sábado.
Não, a maioria guarda domingo.
Então alguma coisa aconteceu.
Foi.
Certo?
E eu sei o que aconteceu.
Fala.
Desde a época que os apóstolos morreram até o referido tempo, os cristãos, eles são engolidos pela perseguição.
Certo.
Jogados para as feras no Coliseu Romano. É uma miséria. Tudo que é de ruim se fez com os cristãos. Tudo. Entendeu, Diego? Mas não dava mais para aguentar. Mas morria cristão igual água. E não parava de gente se converter. Até que, no quarto século, no comecinho aí do quarto século, o senhor Constantino toma o poder romano.
Certo.
Toma o poder romano. E ele se declara cristão.
Isso.
E ele diz o seguinte: a religião do império é a religião cristã.
É isso.
E chega de perseguição.
Glória no céu e na terra, porque parou de perseguir o povo, né?
Ô Diego, como é que esse camarada ia ser visto pelos cristãos?
Como o Messias 2.
É? Claro, não vai morrer mais ninguém. E tem mais.
Vamos entender que o pessoal tava morrendo sendo comido por leão em volta de uma plateia ensandecida no Coliseu. Isso,
era terrível.
Não era coisa pouca não, gente.
Não, e a gente tá falando do leão que é o mais leve.
É.
Se você quiser, é só voltar lá no Biblecast dos Martes.
Isso.
Agora eu vou dizer uma coisa, Diego. O Constantino, ele não só acabou com a perseguição, não. Ele declara o cristianismo a religião do império. E ele faz mais, cara. Ele dá benefícios para quem é cristão. Ele fala o seguinte: na época tinha um imposto que você tinha que pagar, que era ele limpar o palácio do rei. Todo cidadão tinha que ir lá limpar, fazer faxina.
Certo.
E você limpar um palácio da Idade Média, eu falo pra você. Tem vaso sanitário não, gente. Continuando.
Certo.
É. Ele falou que os cristãos estavam dispensados desse serviço.
Olha,
não precisa vir mais.
Olha que beleza.
Já pensou que beleza? Não tem mais. Quem se tornasse cristão ganhava uma túnica e 30 moedas de prata.
Ah, não. Isso aqui é o evangelismo que eu... Aqui as igrejas estão tirando do povo, ele dava, né? Pra se converter.
Isso, né? Começou a dar pra todo mundo. Começou a dar oferenda pro povo se tornar cristão. Pergunta que eu faço. Será que o povo foi pro cristianismo?
Será, Júlio?
Será.
Será que eles gostaram dessa ideia?
Cara, esse foi o pior golpe que o cristianismo podia sofrer. Enquanto estava sendo perseguido, eles eram fiéis a Deus. Aí passaram a ser fiéis a Constantino.
Certo.
Porque aí é o seguinte, Diego. A igreja começa a ficar institucional.
Certo.
Aí a igreja começa a ter importância. E de perseguida a perseguidora é um pulo, cara.
Certo.
É um pulo, cara. Certo?
Certo.
Então, Diego, aí Constantino, Diego, ele é o seguinte, cara. Tudo que ele fizesse, os cristãos iam dizer tá bem feito. Entendeu?
Entendi.
E aí, para afrouxar, e lembra que eu disse, a gente já disse, que o cristão queria fazer diferença entre eles e os judeus?
Lembro, claro. Eu vou provar para vocês aqui, lendo os documentos da igreja já, vai.
Os cristãos tendiam agora a aceitar tudo que Constantino falava. E ele já tinha uma rixa com os judeus, então ficar longe dos judeus era fácil. E no dia 7 de março do ano 321, o senhor Constantino, ele coloca aqui o seguinte decreto. Todos os juízes, cidadãos e artesãos descansarão no venerando dia do sol. Os camponeses poderão, porém, atender à agricultura, por ser este o dia apropriado para fazer a sementeira ou plantar vinhas, pois não se deve desperdiçar a oportunidade concedida pela divina providência, visto ser de curta duração a estação própria. 7 de março de 321. Todos os juízes, cidadãos e artesãos descansarão no venerando dia do sol. Se você fala inglês, é esse mesmo.
Sunday.
O nosso querido domingo.
Isso.
Então aqui está instituído, Diego. Aqui, finalmente, tem um decreto. Tem uma declaração ordenando a guarda do domingo. Finalmente, Diego, temos nossa declaração, viu? Finalmente, porque na Bíblia não encontramos, lugar nenhum não encontramos.
Exatamente. Finalmente apareceu em algum lugar, tinha que começar esse negócio.
Algum lugar tinha que começar e começa aqui. Constantino declara isso. No dia 7 de março de 321, ele diz assim: é isso, gente, é pra descansar todo mundo no domingo. Na época não chamava domingo ainda, tá?
Isso. Na época, não se chamava ainda isso.
Dia do Sol, que ele chama aqui.
Gente, isso que a gente acabou de ler está no livro Documentos da Igreja Cristã, de H. Bettenson. Isso é um documento mesmo, tá? São documentos da igreja. Isso aqui, nós temos o original e desta maneira o original foi copiado para esse livro. Aqui diz aonde que isso está escrito. Isso aqui foi escrito no Código Justiniano, sei lá, no número 3, volume 12, parágrafo 3, sei lá, Corpus Juris Civilis 2127. Estou entendendo que tem referência que isso aqui é um documento mesmo. Não é um livro que a gente está lendo, que alguém fez.
E você deu realmente a referência muito, de forma muito clara.
Eu dei o que está escrito aqui no negócio.
Eu vi, eu tô lendo também.
Corpus Juris Civilis e tal. É isso, gente. Tá aqui, ó. Constantino a Eupídio. Agora tem um negócio interessante aqui, ó. Porque olha como é que ele tava tentando ir contra o judaizante. Diz assim, ó: todos os juízes, cidadãos e artesãos descansarão no venerável dia do sol. Mas os camponeses poderão, porém, atender a agricultura. Você sabe que o judeu, ele tinha um problema sério com qualquer coisa que fosse cultura no sábado.
Ah, olha aí.
E aqui eles vão exatamente contra o cerne da lei oral judaica, que era contra qualquer tipo de cultura no sábado, de criação, porque Deus criou as coisas 6 dias, a gente falou isso no último episódio, e no 7º dia ele não criou nada. E o 7º dia é o dia para o homem não criar nada, ele cria durante os 6 dias, ele trabalha, ele faz a sua obra durante os 6 dias, mas no 7º dia ele não cria nada. E aqui ele dá autorização para que os caras criem na terra, agricultura. Daí, certo?
Tô entendendo.
Agora eu vou te dizer por que isso. Se você olhar no concílio de Laodiceia, que aconteceu no ano 335, porque o Constantino declarou isso daí, ok?
Foi.
Ele declarou isso daí. Aí a voz da igreja teve que se pronunciar a favor dele. Agora os teólogos, não o governador. Tudo bem, o governador salvou a gente da perseguição, que alegria, que maravilha. Devemos tudo a ele. Mas ele haveria de ter, não é assim vir e mudar. Tem que ter uma explicação, tem que ter uma teologia por trás. Corroborando o que disse Constantino na sua declaração, os teólogos no concílio de Laodiceia, que aconteceu no ano 365, declararam o seguinte... No sábado, os evangelhos e as outras porções das escrituras devem ser lidos alto, em voz alta. Cânon 29. Cristãos não devem judaizar e ficar à toa no sábado, ok? Não é a palavra à toa, é a palavra ficar parados no sábado. Mas devem trabalhar neste dia. Entendeu, Júnior? Que eles não só mudaram de um para o outro, como pegaram mal, declararam a transgressão, a parte...
Ou seja, pela certo? Primeira vez eles estão dizendo assim, tem que trabalhar.
Isso. Aí ele fala assim, ó, mas no dia do Senhor, aqui surge aqui, ó, o contexto do dia do Senhor para domingo. Mas no dia do Senhor, e agora ele se refere ao domingo, eles devem honrar a Deus especialmente por serem cristãos. E nesse dia, se possível, não devem trabalhar.
Olha aí, ó.
Ok?
Pronto. Tá aí, nos concílios da igreja, Diego.
Isso.
E nós já dissemos o que está por trás. O fim da perseguição por Constantino. Temos que agradar Constantino.
Isso.
Temos que agradá-lo. Não gostamos muito dos judeus. Vamos separar dessa gente.
Sim.
Vamos separar dessa gente. Se a gente ficar guardando o dia deles, como é que vai fazer? Entendeu?
Uhum.
Ou seja, são todos argumentos humanos. Hein, Diego? Mudou, entendeu?
Agora, isso aconteceu onde? Aconteceu no concílio de Laodiceia, na igreja romana, mas isso não estava acontecendo na igreja persa, não estava acontecendo na igreja espanhola, não estava acontecendo na Arábia, na Pérsia, na Índia e na China. Porque na China, na Índia, na Pérsia, na Arábia, na Espanha, os cristãos estavam guardando o sábado.
Olha que coisa, Diego.
E aí eu vou dizer mais uma coisa, Júnior. Sabe qual que é o nome primeiro da cidade de Barcelona?
Ah, não.
Barcelona, Júnior. Sabe qual era o primeiro nome da cidade?
Qual era?
Você vai cair pra trás, cara. No 4º século a cidade se chamava Sabadell.
Ah, você tá de brincadeira, cara.
Não tô, cara.
Eu vou até clicar aqui em Barcelona, história.
Cara, a cidade se chamava Sabadell por causa de um distrito que tinha na cidade, que era habitado por um povo conhecido pelo nome de Valdenses.
Onde você tá lendo isso, cara?
Ou Sabatate, que era o apelidinho deles.
Cara, os Valdenses são os caras.
Eles são desde o 4º século, cara, que eles guardam o sábado.
Tô até procurando em outro lugar aqui.
Procura aí, cara. Põe assim, ó, no Google. Barcelona e Sabadell, com 2 L's no final. Olha aí, ó. Parece, cara. Existe até hoje a...
Mas é um bairro lá, né?
É, o distrito de Sabadell.
Cara, é muito
É um município espanhol na província de Barcelona, na Catalunha, Espanha.
Olha que legal, cara.
Tá aí, cara.
Cara, não é que Sabadell tá aqui mesmo?
Isso.
Você pode traduzir como Sábado de Deus.
É mesmo?
Ah, é o meu Deus, do hebraico, vai que veio.
Não, não veio não, para. Zabadel é espanhol, é outro tipo de lógica.
Ok. Eu sei, mas Rafael vem da mesma lógica.
Ah, não, Rafael é hebraico.
É, então.
Sabadell é espanhol.
O Vina fala que a estrela Betelgeuse, da constelação de Órion, chama Betel porque é porta do céu.
Ok.
É bonito, cara.
Bonito. Conversa bonita.
É bonito, cara. Continua.
Peraí.
Sabadell existe mesmo, cara.
Júnior, vários esforços foram realizados para que o sábado fosse odiado pelas pessoas, sabia? Pelos cristãos. Por exemplo, o Papa Inocente... Não, vamos começar pelo Sylvester. O Papa Sylvester, do ano 314 ao 335...
Papa Sylvester é bom.
Sylvester.
Né? É o Stallone.
É o Stallone, mas é verdade, tá escrito o jeito do nome do Stallone, cara. O próprio.
Sylvester.
Isso, o Papa Sylvester, ele foi o primeiro a ordenar que o sábado era dia de jejum. E o Papa Inocente, olha só, ordenou. Ele obrigou a galera a obedecer o Papa Sylvester pra que o sábado fosse um dia ruim, cara. Era obrigado a jejuar. Você tem noção que isso aconteceu no 5º século? Só que ainda assim, na França, na África, na Espanha, haviam pessoas guardando sábado. No Egito, ok? Aí você vai para os séculos. Eu posso ficar aqui falando do 6º século, do 7º século, do 8º século, do 9º século, até chegar ao século 21. Mas eu não vou fazer isso. E você que está nos ouvindo agora está pensando assim, cara, da onde eles tiraram essas informações? É porque, Júnior, a gente foi até uma biblioteca e procurou os livros mais antigos e fez essa pesquisa.
Nossa, a gente é demais.
A gente é demais.
Nossa, cara, a gente parou tudo, cara. Na semana passada não saiu o Biblecast porque a gente estava na biblioteca.
Estava na biblioteca, cara.
Pesquisando. Horas pesquisando.
Nós tivemos que ligar pro nosso amigo no Vaticano para pegar aqueles... Na biblioteca do Vaticano, aqueles documentos
secretos. Antigos,
secretos.
Foi secretos. A gente realmente... A gente é o próprio Tom Hanks.
Os próprios Tom Hanks. Gente, na verdade, todas as informações e muitas mais que a gente não vai falar aqui por causa do tempo, estão no site www.sabbathtruth.com.
Como é que é o nome do site?
Sabbathtruth.com. Ok? Tá escrito aí, o link tá no nosso site, no Confissões Pastorais, junto com o post desse programa. E você pode entrar lá, tá tudo em inglês, é claro, mas tem um ajuntamento de todo tipo de fonte com a bibliografia de cada uma delas para você encontrar as afirmações ditas por quem disse, né? No livro, na página, no volume, em tudo, para você ver que em todos os séculos haviam sempre guardadores do sábado e havia sempre um esforço por parte da igreja da época, dos cristãos da época, de não guardar o sábado, ok? Para você entender por que que hoje o sábado é tão impopular e por que que o domingo é tão popular. Então houve um esforço de ambas as partes, tanto um esforço de manter o sábado, quanto de eliminar o sábado de vez. Você vai ver isso em toda a história. Então, se você está interessado nessa pesquisa histórica, você vai ver muito mais além do 5º século, que até onde a gente foi aqui, no 6º, no 7º, até o 20º século, e muita gente guardando o sábado em várias partes do mundo, muitos cristãos que entenderam isso. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, dita por aqueles que trocaram o sábado para o domingo. Quem trocou o sábado para o domingo? A igreja cristã do período de Constantino, que mais tarde se tornou qual igreja, Júnior?
A Igreja Católica Romana.
Exatamente. Então, esta igreja, ela afirma que ela trocou o sábado para o domingo. Se você perguntar para qualquer padre hoje, vai lá e pergunta para o padre. Chama o padre e fala assim, padre, por que a gente guarda o domingo? Ele vai falar, porque a igreja decidiu que era assim.
É, e eles creem, na teologia deles, que a igreja tem força para isso.
Isso, eles creem que a teologia católica diz que o que a igreja faz aqui muda lá no céu.
É, pronto, acabou. Me admira os evangélicos brigando por isso.
Exatamente. Então, o que acontece? Me admira os evangélicos. Porque o que acontece? A Igreja Católica, ela não fala assim, é por teologia, é porque Jesus ressuscitou no sábado, é porque temos razões bíblicas para isso. Não, pelo contrário, a Igreja Católica declara para qualquer um até hoje que ela trocou porque ela quis. E ponto final.
Ela tem autoridade. E pronto, acabou.
É isso. Entendeu?
Ou seja, guardar o domingo é se curvar à autoridade dela.
Exatamente. Aí, quando houve a reforma protestante, o evangélico rompeu com a Igreja Católica porque entendeu que a salvação é pela fé e não pelas obras, ok? Só que ele não rompeu com algumas coisas. como por exemplo com essa do domingo. E aí, quando os adventistas começaram a perguntar no fim do século XIX para os protestantes por que, que vocês guardam o domingo, os protestantes perceberam pela primeira vez que estavam guardando um dia de guarda que foi instituído pela Igreja Católica.
E como é que chama proteção? Por que está chamando protestantes? Você fala assim, ah, mas vocês estão batendo nos católicos. Não, não, uma coisa é você ser católico. Outra coisa é você dizer que é protestante, que você não concorda.
Ou seja, é protestante.
Você está protestando e aí você segue eles. Aí, entendeu?
Exatamente. Aí o que aconteceu? Surgiu pela primeira vez a história de que não, a gente guarda o sábado porque Jesus ressuscitou no sábado. Mas não há evidência histórica, não há evidência teológica, não há menção na Bíblia de qualquer coisa desse tipo. Então foi meio que uma justificativa de não, peraí. São anos já, desde o protestantismo de Lutero até o enfrentamento, por exemplo, com a Igreja Adventista no século XIX, para se falar, não, até aqui estivemos errados, diante de uma discussão pública que era a maneira como ocorria no século XIX.
Certo.
Certo? Então, o que aconteceu? Diante da discussão pública, não vamos assumir aqui que está tudo errado, então falou-se, inventou-se que havia uma teologia, mas não há nenhuma teologia estabelecida. Tanto é que existem pastores evangélicos que estudam essa questão e sabem alguma coisa disso. Mas a grande maioria dos evangélicos, incluindo pastores, não entendem do assunto. Pode perguntar, pode fazer uma pesquisa aí com a grande maioria deles. Por que, que eles não sabem? Porque não existe uma teologia para isso. Existe teologia para falar mal da Igreja Adventista, mas teologia para explicar por que, que passou do sábado para o domingo, não tem.
Então, aí vai ficar tentando arranjar, né? Aí vai ficar tentando arranjar, para não querer se ligar à Igreja Católica.
Exatamente, para não assumir que é um ranço da Igreja Católica. Então, isso. Fica tentando arranjar alguma coisa. E aí você pode pensar assim, poxa, mas agora os adventistas que vieram com essa ideia aí em 1850, quando surgiu a Igreja Adventista, aí que eles vieram com essa ideia nova? Não, cara, desde sempre o sábado foi guardado. Desde sempre. Tanto que quem descobriu o sábado não foi o movimento adventista. Foi uma mulher chamada Rachel Oaks, ou Raquel Oaks, que ela era batista. Essa mulher avisou pra gente que, peraí, vocês já olharam pra Bíblia aqui, pros mandamentos? Vocês já entenderam isso daqui? Vocês já entenderam que os mandamentos fazem parte do movimento profético de Apocalipse? Vocês já entenderam isso? Aí a gente percebeu, porque o movimento adventista não nasce no sábado.
É verdade.
Entendeu? Então, assim, essa ideia de que o sábado, os adventistas são judaizantes, nós não somos judaizantes. Mas nós também não vamos abandonar o mandamento de Deus simplesmente porque não queremos parecer judaizantes.
Nossa, é verdade, hein, Diego? Porque aí é o seguinte, o que é que você quer parecer? A quem é que você quer seguir? É por isso que a gente tem dito aqui, ó. Se você, quando olha para o sábado, você acha que nós estamos pregando a salvação pelas obras, aí eu respeito a sua dúvida.
É verdade, Júnior, você foi profundo agora, hein?
Eu respeito a sua dúvida.
Cara, vamos repetir isso para ficar claro.
Se você olha para um adventista e você acha que ele é legalista e que ele crê em salvação pelas obras porque ele guarda o sábado, eu respeito o seu pensamento.
Eu também.
Eu respeito você entender assim. Agora, se você é se deparado com o sábado, você vê um adventista guardando o sábado, e você também respeita que nós dizemos que não cremos salvação pelas obras, e sim unicamente pela graça, você tem que tomar um cuidado se você está contra o sábado só porque você não quer largar o seu emprego, só porque você está buscando mais dinheiro, só porque você está buscando mais recurso, entendeu? Aí, muito cuidado.
Porque vai causar transtorno, porque muita gente... Você tá, por exemplo, numa outra religião e tem gente que olha feio pra gente. Aí você fala, vão olhar feio pra mim também.
Isso. Não quero isso pra mim.
Só que, Júnior, se você acredita que os adventistas guardam sábado por legalismo, e você ouve... Aliás, e você é convencido, porque a gente ainda não tentou te mostrar isso ainda. A gente vai mostrar lá no Biblecast Bônus. Mas, se você... compreender que os adventistas não acreditam em salvação pelas obras e estão vivendo salvação pela graça, e mesmo assim o sábado faz parte, no mínimo você tem que se questionar como é que é esse negócio.
No mínimo.
No mínimo, cara. No mínimo. No mínimo você tem que se perguntar assim, cara, não é possível. Como que os caras creem em salvação pela graça e o sábado ainda faz parte da doutrina deles? O que está acontecendo ali? Que interpretação bíblica que eles estão fazendo? Você no mínimo tem que se perguntar isso. O problema é que muitas vezes é pré-julgado já, né? Ah, guarda o sábado, não sei o quê, judaizante. Ah, pronto.
Calma. É, tá na lei.
É, aí, tá na lei. Estão na lei.
Fariseu, etc.
Eles vivem o Antigo Testamento.
Isso, como se nós fôssemos dissidentes, etc.
Isso, exatamente. Só que não é assim, cara. Nós respeitamos, bebemos da água e vivemos da reforma protestante de que Martinho Lutero iniciou. Mas a reforma foi só começada, cara. Ela não foi finalizada em Lutero. Ela começou em Lutero. Tanto é que existem várias denominações. Eu posso estar falando agora para um batista, para um presbiteriano, para um assembleiano. Eu posso estar falando para alguém da Universal. Eu posso estar falando com vários tipos de protestantes que começaram na mesma reforma e que encontraram partes diferentes que foram deixadas para trás no período da reforma. Nós encontramos aqui uma verdade que não foi mudada em lugar nenhum do Novo Testamento, que foi vivida por Cristo e por seus discípulos, comprova as escrituras e comprovam a história. E durante todo o período até hoje, nunca deixou de existir um grupo de guardadores do sábado no mundo. E eu não estou falando de judeus, estou falando de cristãos. Guardadores do sábado cristãos. Isso tudo serve de evidência de que esta crença não está aqui à toa. E a gente vai falar exatamente o que quer dizer, por que é tão importante para os últimos tempos. Por que é tão importante para o tempo de hoje, para a volta de Jesus, a questão do sábado no próximo episódio?
É isso mesmo. Até lá, que Deus te abençoe.